Continuamos revisitando o Curitibaneando. O Curitibaneando recebe uma cantora e compositora de uma sensibilidade tamanha, de músicas que vão lá no profundo da nossa alma. Edith de Camargo. Edith, querida, defina-se, conte pra nós, quem é você?
Bom, olá, primeiramente, você, Bárbara, eu obrigada pelo convite e todos os ouvintes da Rádio Cultura. Quem sou eu?
É.
Olha, uma pergunta assim, já vou pular, porque não tem resposta.
Não pode.
Acho que eu vou descobrindo cada dia um pouquinho quem sou eu.
Edith, você tem uma produção muito grande. Como que a música entra na tua vida?
A música, eu acho que é a coisa que move minha vida, né? Que me deixa me sentir viva e, graças a Deus, graças à vida, posso trabalhar com música até hoje. Eu só posso dizer que eu decidi ficar aqui no Brasil uns anos atrás, quando eu tinha o plano de voltar, por causa da música. Foi a música que me segurou aqui no Brasil e os trabalhos e os projetos interessantes que consegui realizar aqui.
A Edith mora há muitos anos aqui no Brasil. Ela veio da Suíça, gente. Ela tá aqui desde 95, mais ou menos, Edith, por aí.
Uhum.
E você é multi-instrumentista, né? Além de ter uma voz maravilhosa.
Hoje já não sei. Assim, os instrumentos, eles me fascinam, né? Eu tento tocar eles, mas eu não sou multi-instrumentista a ponto de dar conta dos instrumentos todos
de
que
todos.
Eu toco. Eu costumo dizer que eu brinco mais com instrumentos de teclas, tanto que eu toco piano e acordeon, e tudo que tem tecla eu encaro por causa disso, mas eu uso hoje em dia, faz alguns anos já, os instrumentos mais para me auto-acompanhar ou para brincar nos arranjos, assim.
Premiações você tem várias aqui no Paraná, Gralha Azul, Saúl Trompete. Como é que é a tua aproximação com as trilhas de teatro, de cinema?
Eu tenho sorte de sempre ser convidada para fazer uma trilha ou outra e adoro muito criar a partir de uma matéria-prima, que é um texto, uma ideia de montagem de uma peça, dança, né? Ou ver um vídeo e ver aonde se encaixa uma música, que cor que essa música tem que ter, que sentimento que essa cena tem que passar. Adoro trabalhar com esse tipo de criação. Eu comecei a compor nos cursos que eu fazia no Conservatório de MPB, logo depois que eu cheguei aqui no Brasil. Os exercícios lá, na aula de teoria e percepção, instigavam a gente, assim, a compor algumas melodias e a compor ritmo. E nisso, assim, o primeiro exercício foi, pegar uma poesia. Eu lembro que pegava uma poesia do Leminski e musicava, né? Aí eu peguei gosto, assim, realmente, assim, entrar num ambiente de um poema e criar um campo melódico. Mas daí peguei gosto e, na verdade, veio meio que automaticamente, porque quando a gente se dedica à poesia e à música, parece que ela aflora dentro da gente e que não parou mais. Daí as primeiras músicas que eu comecei a criar eram em alemão e francês, que são as duas línguas que eram mais próximas de mim até então. O português era uma língua nova e que daí resultou num CD que lancei em 2001, que se chama Lila.
O Lila.
O primeiro CD. E Lila, em sânscrito, significa o jogo da criação. Assim, realmente, fiquei surpresa de repente, estar fazendo canções, me descobrindo nesse ofício. Depois do Colhão do Tom, aí veio mais um CD do Bandula, que a gente gravou ao vivo. E aí veio o La Recreation, que é 2007, que é um CD duplo do Bandula. Daí veio o último meu, que é o Sing Song. Foram encontros muito felizes mesmo, assim.
É.
Foi o meu primeiro CD que recebeu tantos músicos para participarem desse projeto. Também o primeiro CD que recebeu uma produção musical, que é uma coisa muito gostosa também.
Sim.
Quando a gente pode dividir o nosso trabalho, né? É um outro olhar sobre o nosso trabalho de criação e que, ao meu ver, acrescenta muito, né? Bom, tem tanta música que é difícil difícil optar por alguns. Vou escolher então uma que se chama o letrista do Sébastien Paulucien. Eu gravei ela no Singsong e ela se chama Palais Royal, Chanson pour Jean, inspirado na história da Edith Piaf e o Jean Cocteau. Existe o fato que a Edith Piaf faleceu poucas horas antes do Jean Cocteau. O Sébastien pegou essa história e fez uma letra maravilhosa, que é da Edith Piaf falando com um amigo, né, com o Jean, que ia morrer poucas horas depois, meio que falando pra ele: agora você não tem mais escapatória, agora faz sua malinha e, né, sem brincadeira, agora vão chegar aqueles anjos com jaqueta de couro e com, na moto e que te pegam pra ir embora mesmo, assim. Uma grande brincadeira com muitas referências da Paris, que eles moraram, e é um dos textos dele que mais gosto, assim. Palais Royal, moi je t'attends, mon vieil ami, mon petit Jean. Je vois clignoter ton étoile, moi j'ai déjà levé les voiles. J'ai fait la malle ce matin, je ne pouvais plus, il fallait bien. Paraît que tu passes ce soir de l'autre côté du miroir. L'autre côté du miroir, on s'en fait rêver d'un poil. Il y a du soleil, de beaux garçons, de nos papillons et de chansons. Il y a Colette avec tous ses chats. Et tant qu'il est moi qui dors, avec toujours le diable fort. Mais le bon Dieu, je l'ai pas vu, il paraît qu'il ne reçoit plus. Couché sur un nuage blanc, je le bel indifférent. Palais Royal, il y a 30 ans, mon vieil ami, mon petit Jean. Le mot fin grandit sur la toile, vient le paraffer d'une étoile. Des anges noirs sur un mouton viendront pour s'en mener bientôt. Venait la vie t'a dit demain, autour de leur blouson de cuir. C'est pas de les étonner, avec eux faut pas rigoler. Tu peux dessiner leur profil, ta vie ne tient plus qu'un flair. Estava querendo fazer o primeiro recital, porque eu também nunca imaginei que fosse cantar um dia. Eu sou muito tímida. Hoje em dia não mais muito, né? Mas eu era muito tímida e para mim cantar realmente era quase uma impossibilidade. Quando comecei a compor em francês e alemão, eu não tinha ninguém que cantasse as minhas músicas.
Sim.
E daí pensei, bom, eu vou cantar. E também tem outra no conservatório, esse ambiente musical era tão estimulador que logo também caí numa aula de canto, num coral.
Uhum.
E veio essa vontade de também cantar. Isso que esse Brasil fez comigo. Comecei a cantar minhas próprias músicas. E a ideia foi fazer um primeiro concerto, tipo, que eu chamei Début pour les amis. Um primeiro concerto para os amigos, que eu fiz na Arcádia. E convidei o Marcelo Torrone para me acompanhar. E nos ensaios, ele falou, bom, eu estou ensaiando com outro amigo. Esse outro amigo era o Cláudio Pimentel. E que ele ficou com vontade de juntar a gente para ensaiar. Ele tinha recém chegado da Bélgica, de uma viagem que ele fez. E também estava compondo muito, e daí eu tocava um acordeão pra ele, e ele tocava piano pra mim, e assim a gente juntou os ensaios e nasceu Vandula. Foi um tempo, assim, muito mágico dos encontros.
Acho que mágico é o melhor adjetivo pro Vandula, porque a gente nunca conseguia imaginar o que vinha ali, né? Depois veio o Branco Franco também entrou.
Sim.
O Rafael também,
o
né?
O Rafael Martins.
O Rafael, que é uma loucura, tocando guitarra com aquela pedaleira alucinante.
Sim. É. Muitas pessoas, na verdade, passaram pela trajetória do Vandula. No baixo teve também, por bastante tempo, o Denis Nunes.
Isso.
Aí teve um tempo de violoncelo da Lúcia Valesca, do Rafael Burato. E aí também, agora, na última formação também, durante vários anos, a Ana Paula Cervellini, que ainda com ela e com Marcelo Torrone, a gente ainda mais frequentemente se encontra para tocar num trio. E mais recentemente ainda, está aí no quarteto com Gabriel Schwartz, num trabalho da Rio da Hilst, que a gente gosta muito também. Uma outra música que eu toco até hoje, que eu levei para frente no repertório, é 24 Hours, que é uma história de o que pode acontecer em 24 horas e como o dia depende das nossas decisões. Essas decisões, às vezes, a gente protela elas e daí passa muito tempo, esse chamadinho que realmente pode acontecer em 24 horas, assim, mudanças ou não, né?
Sim.
Observando a cidade, um pouquinho olhando de cima essas cabecinhas todas que moram numa cidade, que são regidas por uma memória e por uma cabeça.
No memory more, both stories.
Eu comecei a estudar voz logo depois que eu comecei a cantar, porque daí naquela época também criei um trio vocal que se chamava As Três Marias. Eu ficava sempre rouca antes das apresentações, por causa do nervosismo. Aí fiz fono um tempo e o meu problema não passava com a fono. E eu fazia muito direitinho, porque quis curar muito, fiz tudo certo, tempo certo. Eu comecei depois a fazer aula com a dona Cira da Silva, e que era uma aula de canto e fisiologia da voz, e em muito pouco tempo eu curei disso, dessa rouquidão. Então eu precisava saber coisas mais técnicas, como que é o mecanismo do cantar, porque cantar é uma coisa realmente muito mágica, porque todo mundo canta. Então é uma coisa que a gente, no início, a gente não sabe denominar muito bem quais são esses componentes que fazem a gente cantar. Eu precisei estudar para saber o que acontece fisiologicamente, aonde que é essa musculatura e como que eu posso me ajudar para ter mais segurança na hora do cantar mesmo. Porque mesmo na hora de cantar, a gente não deve pensar na parte técnica, né? Então, é um estudo que para mim não acaba nunca, porque nosso corpo, ele se modifica também, né, rapidamente. E também, inclusive, com os exercícios. Depois que eu estudei com a dona Cira, eu fui pro estudo do corpo mesmo, né? Eu fiz uma escola PMC, é a sigla para Body Mind Centering, que é uma escola norte-americana, que é um estudo do corpo inteiro, através do movimento e do toque. Então a gente estuda o corpo, a fisiologia e a feitura dos tecidos do corpo, e a anatomia também, através do movimento e do toque. Meu interesse pelo corpo ficou tão grande que eu quis realmente saber o que é esse corpo que a gente faz vibrar para cantar, né?
E em seguida, The Heart, Part 1, Live, uma releitura de Emily Dickinson pela Edith.
Faz parte da minha vida desde que eu me lembro de mim mesma. Eu tenho as primeiras memórias de mim criança, tenho brincando com uma escaleta, com música mesmo, eu debruçada em cima de um tocador lá de fita, de rolinhos, que meu pai tinha. A música faz parte desde a minha primeira infância mesmo.
Você está revisitando o Curitibaneando.